Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 21 de abril. Hoje aqui em Washington estamos com tempo bom. O sol está a brilhar lá fora, 18 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar nos primeiros 30, com a produção hoje de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O Irão pede cessar fogo no Iêmen. A Itália prende tunisino que transportava centenas de imigrantes ilegais que morreram no alto mar. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Houve massacre no Uambo, diz a UNITA.
Até ontem já se tinha ultrapassado a cifra das 700 pessoas mortas. E sabemos que há lá bulldozers a abrir valas comuns a enterrar pessoas.
Ativistas poderão levar governadora de Cabinda a tribunal.
As nossas manifestações temos que cumprir os pressupostos legais, segundo a Constituição, e quem tem impedido é o governador.
Vamos ter os pormenores dessa possível ação judicial e de um outro problema a que a governadora de Cabinda faz face. Envolve, alegadamente, o seu marido. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, hoje aqui com
Leonardo Finkler.
Imediato no Iêmen, onde rebeldes xiitas se apoderaram de grande parte do território, estando por seu turno serem alvo de uma campanha liderada pela Arábia Saudita. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que conversações entre facções iemenitas e a formação de um governo inclusivo são a única maneira de ultrapassar a crise. Entretanto, um porta-aviões americano está a caminho do Mar da Arábia para se juntar a outros 10 barcos americanos de modo a garantir que o Golfo Pérsico continue aberto à navegação.
Magistrados italianos afirmaram que um tunisino que comandava um barco cheio de imigrantes que se afundou no Mediterrâneo fez embater inadvertidamente o seu barco contra um navio mercante que vinha em seu socorro. Os magistrados acrescentaram que o capitão tunisino fez uma manobra perigosa com o seu barco superlotado junto a um cargueiro português, naufragando no fim de semana e afogando 900 imigrantes que tentavam chegar à Europa. O navio mercante português foi libado de qualquer culpa na tragédia. Apenas 28 pessoas sobreviveram ao naufrágio. O capitão tunisino de 27 anos de idade, Mohamed Ali Malek, e o seu imediato, o sírio Mahmoud Bikit, foram detidos sob acusação de homicídio.
Pelo menos 7 pessoas morreram hoje na capital da Somália, Mogadíscio, quando um carro-bomba explodiu ao lado de um restaurante muito frequentado pelos empregados do Palácio Presidencial à hora do almoço. A agência de notícias Reuters cita um porta-voz da Al-Shabaab, que assumiu a responsabilidade do atentado. Pelo menos mais 8 pessoas ficaram feridas na explosão. Este é o quarto ataque mortal do Al-Shabaab na Somália, nos últimos dias. Ontem, o grupo terrorista assumiu a responsabilidade de um atentado suicida que matou pelo menos 7 pessoas e feriu outras 8 na cidade somali, norte de Garoue. O ataque de ontem teve como alvo um autocarro que transportava funcionários do Fundo das Nações Unidas para a Infância.
O antigo presidente do Egito e líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, foi condenado hoje a 20 anos de prisão pela morte de manifestantes. Morsi estava numa jaula no tribunal quando o juiz Ahmed Youssef Sabri leu a sentença contra ele e outros 12 membros da Irmandade, incluindo figuras importantes da organização como Mohamed El-Beltaji e Assam El-Erian. Eles foram condenados por acusações de violência, sequestro e tortura decorrentes da morte de manifestantes durante as manifestações em 2012. Entretanto, foram absolvidos das acusações de assassinato que implicavam a pena de morte. Um advogado de alguns dos réus afirmou que eles vão recorrer.
O secretário de Estado americano John Kerry congratulou-se hoje com a mudança da política dos Estados Unidos em relação a Cuba e classificou de um momento de transformação para as Américas o reforço da cooperação em educação, energia e comércio com outros países latino-americanos. Quanto à Venezuela, o secretário de Estado americano disse estar aberto à melhora às relações com Caracas, que ele considerou severamente tensa. O evento é realizado pelo Conselho das Américas, um grupo industrial internacional dedicado ao desenvolvimento econômico e social do hemisfério ocidental.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA afirmou hoje que centenas de pessoas foram massacradas no Uambo e que os seus corpos foram enterrados em valas comum. A UNITA quer uma comissão parlamentar de inquérito aos confrontos entre a polícia e elementos de uma seita religiosa. A polícia diz que, para além de 9 polícias, 13 pessoas morreram. Venâncio Rodrigues.
A UNITA denunciou hoje a existência de valas comuns na província do Uambo, onde terão sido enterrados até ontem mais de 700 pessoas, mortas em retaliação da polícia contra fiéis da seita A Luz do Mundo. O Galo Negro pediu hoje à Assembleia Nacional a constituição e o envio de uma comissão parlamentar de inquérito ao Uambo para aferir da dimensão dos incidentes que na passada semana envolveram a Polícia Nacional e os fiéis da seita A Luz do Mundo. O chefe de bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, disse, no entanto, que o seu partido não vai esperar por uma eventual missão parlamentar, devendo despachar para a província do Uambo, já nas próximas horas, uma equipa de deputados para confrontar no terreno o número de civis mortos, revelado pela primeira vez esta segunda-feira pela polícia angolana, com os dados relatados por testemunhas.
A informação que nós temos, muito lamentavelmente, é que até ontem já se tinha ultrapassado a cifra das 700 pessoas mortas. E sabemos que há lá bulldozers a abrir valas comuns a enterrar pessoas. Estão a ser mortos civis inocentes, mulheres, crianças, etc, etc. Portanto, então, urge que se faça uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que é. Absolutamente, é do interesse do próprio Executivo que, de facto, mostra que, de facto, só morreram 13 pessoas e em que circunstância é que essas pessoas foram mortas. Porque é verdade que houve uma brutalidade terrível, completamente condenável relativamente à forma como foram assassinados. Primeiro, o assassinato é péssimo, é mau. E de onde, como foram assassinados o comandante da polícia, o seu guarda, etc., os relatos que temos é que aquilo foi de uma violência assustadora.
O comandante adjunto da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, revelou que na sequência dos incidentes, 13 civis tinham sido mortos, a par dos 9 policiais que perderam a vida, 8 dos quais foram ontem a enterrar. Informações da província do Bié deram conta, entretanto, hoje que 11 cidadãos ligados à seita calopeteca foram condenados a 2 anos de prisão por crime de resistência às autoridades. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Em conversa não gravada, o comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-chefe Ambrósio Lemos, confirmou que houve uma troca de tiros entre os agentes da polícia e seguidores da seita, mas disse não poder precisar o número de mortos da outra parte. No entanto, acredita que não chega a 2 dezenas. Ambrósio Lemos disse à Voz da América desconhecer se as vítimas civis já foram enterradas por não ter recebido nenhum relatório de uma comissão que se encontra a trabalhar no terreno. Questionado sobre a afirmação do líder parlamentar da UNITA, Raul Danda, que indicou haver mais de 700 mortos, o comandante-geral da Polícia Nacional diz que o Partido do Galo Negro deve provar as suas afirmações. Vamos continuar em Luanda e vamos continuar com o Venâncio Rodrigues no Parlamento. A oposição parlamentar abandonou em bloco a sessão de hoje para protestar contra a aprovação da nova lei do registro eleitoral, que diz ser inconstitucional. O partido no poder diz que isso não é verdade. Venâncio?
Os deputados da oposição deixaram o partido que detém a maioria parlamentar a aprovar sozinho a lei de registro eleitoral oficioso, fazendo fincapé as suas suspeitas sobre a suposta preparação da fraude eleitoral. O vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, insistiu que a nova lei retira à Comissão Nacional Eleitoral a prerrogativa de conduzir o processo de registro dos cidadãos votantes conforme prevê a Constituição.
A Constituição da República de Angola, que essa maioria aprovou, não atribui ao titular do Poder Executivo, em matérias eleitorais, de promover o registro eleitoral. Ora, a Constituição, ao dispor no sentido da existência de uma administração eleitoral independente, atribuiu a este órgão a realização das tarefas inerentes a todo o processo eleitoral, sem exceção. Pois que o registro eleitoral é o momento da declaração da constituição de um cidadão de eleitor. Sendo assim, é matéria claramente da Comissão Nacional Eleitoral.
O líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, disse por seu turno que o que a oposição pretende é obter vantagens políticas que não conseguiu nas urnas em 2012.
Tentar, como vimos na discussão na especialidade, dar competência à Comissão Nacional Eleitoral para a realização do registro eleitoral presencial é conferir a esta instituição da adoção pública independente direito de soberania que, como já nos referimos, são exclusivos do Estado. Os defensores desta intenção pretendem, de qualquer modo, retirar poderes soberanos ao Estado pelo simples facto de não terem o domínio do poder político por não o terem conseguido nas urnas.
Era o deputado Virgílio de Fontes Pereira, do MPLA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Um grupo de ativistas cívicos de Cabinda pretende abrir um processo crime contra a governadora Aldina da Lomba Catembo por alegados atropelos na sua governação. Segundo os ativistas, a governadora é a mentora da prisão dos ativistas José Marcos Mavungo e Arão Tempo, que se encontram em mau estado de saúde, e ela proibiu ilegalmente manifestações. Manuel José.
De acordo com o ativista dos direitos humanos de Cabinda, Alexandre Kwanga, a governadora Aldina Catembo tem-se feito valer do cargo que ocupa para exercer abuso de poder contra os ativistas. Por isso, ponderam abrir um processo crime contra a governadora do enclave.
As nossas manifestações temos que cumprir os pressupostos legais segundo a Constituição e quem tem impedido é a governadora. Vamos procurar processá-la porque o direito nos confere. Está em estudo para a gente avançar com esse processo.
Neste momento, o estado de saúde dos dois ativistas cívicos presos está a agravar-se.
Esses dois estão numa situação precária, a saúde está mal, os dois. O doutor Marcos Mavungo estava internado até no estado provincial, estava a sofrer de cardiovascular. E mesmo assim, nem cumpriu o tempo em que o doutor disse que podia estar lá. Interrompeu mesmo até o tratamento, porque tinha que voltar à cadeia. O doutor Arão Tempo, também a tensão continua mesmo a subir.
Kwanga, que também esteve preso durante 6 dias, contou que as condições da cela da Direção de Investigação Criminal são desumanas.
Até se filmar, o mundo ver aquilo é muito vergonhoso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A governadora de Cabinda tem, entretanto, em mãos outra controvérsia. Um dirigente local do MPLA diz que a governadora mandou demolir o seu estabelecimento comercial ilegalmente e que essa demolição foi feita a mando do marido da governadora. Esta e o marido negam as acusações, conforme nos diz agora o Coco Mucuta.
Paulo Sebastião Long, atual secretário do Departamento de Informação e Propaganda do MPLA no Comitê de Ação do Partido no Palácio do Governo da província de Cabinda, disse que foi a própria governadora provincial Aldina da Lomba Catembo a dizer que iria demolir o estabelecimento comercial a mando de seu esposo, general António Catembo, por estar a descaracterizar o centro da cidade.
O administrador municipal presente, um assessório e o chefe da fiscalização do governo da província de Cabinda. E ali na reunião é onde a senhora governadora disse que quem mandou demolir a minha obra é o marido, o senhor general Catembo.
Leng, de 42 anos de idade, pai de 7 filhos e antigo oficial da Polícia de Intervenção Rápida, veio a Luanda encontrar-se com o marido da governadora após uma longa conversa. Quando saiu, 6 horas depois, Leng diz ter recebido um telefonema de Cabinda a informar que a governadora estava a localizar uma máquina para demolir o estabelecimento. Agora, Paulo Leng pede a intervenção ao Roberto de Almeida e Dino Matrossi, vice-presidente e secretário-geral do MPLA, respectivamente.
Eu desloquei-me de Cabinda para Luanda, vim ter com o general Catembo, conversei com o general Catembo na Incibo, cheguei aqui em Luanda, liguei. No dia 6, conversei com o general Catembo, fui lá para Incibo, liguei, ele disse-me que estava na Incibo, fui a Incibo, naqueles lados do antigo Roque Santeiro, lá na área da comarca. Conversamos quase 1h30, conversamos bem, falamos de Cristo, falamos de Deus, e eu pedi-lhe para não fazer isso, porque aquilo é a única coisa que tenho de valor, e construí com muito sacrifício, gastei muito dinheiro, vendi o que tinha para poder fazer aquela obra. Eu pedi-lhe para não fazer isso, pedir muito favor. Eu, nos lados do Roque, a sair da Incibo para Luanda, nos lados do antigo Roque Santeiro, recebi um telefonema de Cabinda a dizer que a governadora de Cabinda está à procura de uma máquina nas empresas de construção para demolir a minha obra. Isso no dia 6. No dia 7, demoliram a obra. Neste momento, o que tenho a fazer é mesmo pedir ajuda. Eu peço ajuda ao secretário-geral, ao vice-presidente, para que me ajudem a resolver esse problema com a governadora de Cabinda.
A Voz da América tentou o contato com o esposo da governadora, António Catembo, que disse não ter nada a ver com a administração de Cabinda. Já a Aldina da Lomba Catembo, que se recusou a dar qualquer entrevista, disse não ter nenhuma explicação sobre o assunto e promete levar ao tribunal o proprietário da referida obra por falsas acusações. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para o Ouija, onde os familiares de um homem morto pela polícia afirmam que o responsável deve ser levado à justiça. Eduardo Samuel foi morto no dia 13 do mês, em curso, por um agente da polícia, no município do Uís. Muniz Francisco.
Embora a família não consiga condições financeiras para contratar um advogado, exigem que a justiça seja feita sobre o caso.
Amanhã fomos lá 3 vezes.
E qual é a resposta?
A resposta nos falaram que é porque venha amanhã, segunda-feira.
Não passaram ainda nenhum processo, não?
Ainda não passaram.
Quem também clama por justiça é a viúva, mãe de 3 filhos, que pede que o suposto agente assassino seja condenado publicamente.
Como pai do meu filho, a morte que ele morou é uma morte quase muito lamentável. E nós queremos, a partir de terça-feira, nós vamos ter que saber o homem se está detido ou não. Tem que nos apresentar o homem. Devemos recorrer no tribunal para ver se os seus processos sejam caminhados lá. Depois disso, vamos saber como recorrer atrás e nos meter o homem chegando na comarca.
Para o professor de introdução ao direito Olavo Castigo, aconselhou a família da vítima a recorrerem pelas organizações de caráter filantrópico de direito, como a Associação Mãos Livres e outras organizações que prestam serviços de advocacia às pessoas carentes, em caso de as autoridades judiciais local não tomarem conta do caso.
Achamos que o processo deve ir ao Ministério Público e o agente deve ser responsabilizado. Na verdade, deve ser responsabilizado, porque achamos que, quando nós estivermos a trabalhar em nome do Estado, o que nós cometemos não será o Estado, será nós, como cidadão. E o agente que fez isso terá que ser responsabilizado do ato que ele cometeu.
A Voz da América procurou ouvir a versão oficial da Polícia Nacional, Luís, e a Direção Provincial de Investigação Criminal, mas ambos recusaram prestar qualquer informação sobre o processo. Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655, na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, estão lá todas as notícias e reportagens da Voz da América, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A soja é um produto agrícola de grande valor nutritivo. O projeto Soja para Todos, desenvolvido no município de Kalunkemba, no norte da província da Huila, vai agora ser expandido para todo o país, conforme nos diz o Teodoro Alba.
A iniciativa, que consiste na cultura da soja, é da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA, justifica a expansão do projeto pelo valor nutritivo da leguminosa.
Mesmo para uma questão de assimilação da matéria, faz com que os alunos possam sair inteligentes por terem usado o produto de soja. Nós aqui em Angola temos 13 sínodos e dentro desses sínodos, cada sínodo, cada região, tem um representante do Departamento de Desenvolvimento Comunitário da IESA. Então, são essas pessoas que vão realçar, vão lançando este projeto para que, de facto, o projeto seja bem concebido pelas comunidades.
O pastor Domingos Dio. O projeto na Willa leva já 3 anos de implementação. Nos primeiros 2, foram colhidos perto de 6 toneladas de soja. O administrador municipal de Caloquembe, José Arão Tissonde, considera a iniciativa da igreja uma contribuição importante na diversificação da produção das famílias.
Estamos hoje a falar do combate à pobreza. É a principal atividade do nosso executivo, da diversificação da renda das famílias. Estamos a falar da diversificação da produção, da melhoria da capacidade produtiva das nossas famílias. Claro que não podíamos ignorar, sim, uma necessidade de potenciar esta produção da soja ao nível desse território.
O projeto Soja para Todos vai deixar as fronteiras da Willa e expandir-se pelo país. Lupango, Voz da América, Teodoro Albano.
Página Desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu, Liga dos Campeões, segunda mão dos quartos de final. Hoje temos 2 jogos em que na primeira mão houve o mesmo resultado, 3-1. É verdade. Barcelona recebe o Paris Saint-Germain depois de vencer a primeira mão em Paris. Por esse resultado, Barcelona, portanto, praticamente com o passaporte carimbado para as meias finais. É, mas nunca se sabe. No outro jogo de hoje, Bayern de Munique recebe o Futebol Clube do Porto. Na primeira mão, o Porto foi surpresa, ganhando em casa por 3-1 ao Bayern. Bayern muito desfalcado, sem poder contar com jogadores como Ribéry e Robben. E depois dessa primeira mão, quem se demitiu do Bayern foi o médico do clube. Pode o Bayern marcar 2 golos sem resposta, mesmo sem poder contar com uma mão cheia de jogadores da sua primeira equipa? É provável, mas não vai ser fácil e Porto continua favorito para passar às meias finais, o que, se acontecer, vai levantar, sem dúvida, questões sobre o futuro de Pepe Guardiola como treinador do Bayern. Bayern, que há que dizer, na prática, já venceu o campeonato alemão. Amanhã temos 2 grandes jogos, Real Madrid-Atlético Madrid. Real não vai poder contar com Bale, Benzema e Modric. Vai ser feio, duro e bom este jogo. No outro jogo, o Mónaco recebe o Juventus. Juventus venceu a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano, estamos nos playoffs do campeonato. Hoje temos 3 jogos, um dos favoritos. O Cleveland recebe o Boston. Cleveland venceu o primeiro jogo. Na mesma situação está a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que está no Canadá a defrontar o Toronto com 1 jogo de vantagem. O Houston, que venceu também o primeiro jogo, recebe o Dallas. Ontem, o Golden State voltou a bater o New Orleans, desta vez 97-87, comanda a eliminatória por 2-0. Chicago Bulls também venceu o segundo jogo com o Milwaukee, 91-82. Recentemente, em Cabo Verde, o Presidente da República vetou um projeto de lei mudando o estatuto dos titulares de cargos públicos. Nisso, estava incluído um aumento de salários. O projeto tinha sido aprovado pelo partido no poder, o PICV, com o apoio de 2 partidos da oposição, o MPD e a UCID. Agora, o analista Cursino Tolentino diz que o melhor é esses partidos abandonarem a ideia. Eugênio Teixeira.
Para o diplomata e antigo ministro da Educação, se os políticos aguentaram 17 anos sem atualizar os respectivos salários, podem esperar mais algum tempo. De resto, a mesma situação vivida pela maioria de cidadãos das diferentes classes sociais que aguardam pela resolução de um conjunto de reivindicações que o governo não consegue atender neste momento. Cursino Tolentino classifica a manifestação popular como um grande contributo para a consolidação da democracia, porquanto o povo não deve ser visto apenas como um elemento para votar.
É esta espécie de teimosia dos partidos políticos que acham que, apesar de terem recebido o voto de confiança da população a quando das eleições, pensam que não devem ir até o fim no cumprimento do seu dever. Portanto, poderão ser penalizados, todos poderão ser penalizados, e cabe ver, por conseguinte, nas próximas eleições. Seja como for, apesar dessa aparente demissão do cumprimento daquilo que é o mandato dos deputados, eu penso que não fará mal especial a Cabo Verde deixar para uma próxima oportunidade, isto é, para um próximo Parlamento, a aprovação, a discussão, obviamente, e a aprovação do diploma.
Sobre algumas opiniões que não viram com bons olhos as manifestações populares levadas a cabo, receando que o poder caia na rua, o analista político Cursino Tolentino não vê razão para tal preocupação. Cursino Tolentino considera que o sistema político e democrático cabo-verdiano tem funcionado sem grandes sobressaltos.
Nós, felizmente, temos um Estado aceitavelmente democrático, pelo menos em termos formais. O Estado é democrático, isto é, cada órgão tem as suas competências, tudo isso está escrito na Constituição e na lei, e por conseguinte vamos continuar nesse caminho. A caminhada é pela afirmação do Estado de direito democrático, e esse Estado não está em causa.
Já o presidente da Afrosondagem entende que o estatuto foi bem engavetado, mas discorda com a ideia de não se avançar com outros elementos da reforma do Parlamento. Para José Semedo, o povo não se posicionou contra o projeto de reforma do Parlamento, mas sim contra um item específico devido às regalias que foram atribuídas aos titulares de cargos políticos.
Eu acredito que a perda de votos será ainda maior se, eventualmente, os políticos não derem atenção àquilo que o povo lhes disse. Na leitura das manifestações, ficou claro que a população, de uma forma geral, não está contra as reformas do Parlamento, até porque seriam contrassenso. A população está favorável às reformas, só querem ver revistas os benefícios que foram dados aos políticos, que nesse momento não se adequa.
José Semedo considera que uma sociedade se desenvolve com a participação ativa de todos os cidadãos, por isso afiança que a manifestação popular contribui para o reforço da democracia. O presidente da Afrosondagem diz que cabe aos políticos assumirem uma postura diferente na condução do país, passando a desenvolver as ações que vão de encontro com as necessidades do país e das populações. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da nossa emissão. Aqui em Washington, são neste momento 13 horas 27 minutos. Às 13h30 vai entrar aqui de serviço, como quase sempre, o Eduardo Ferro para a segunda meia hora desta emissão. Chamamos já a atenção, vamos ter as últimas da questão da xenofobia na África do Sul e as relações com Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora. Depois, na terceira meia hora, chamamos também a atenção da nossa rúbrica semanal sobre política americana. Vamos hoje abordar uma questão interessante sobre os poderes presidenciais para contratar, para fazer acordos comerciais. Está a causar algum furor no Congresso entre democratas. Até lá, até às 13 horas e 30 minutos, quando começar a segunda meia hora da nossa emissão, vamos ficar com a música de UB40, Can't Help Falling in Love.
Missing, only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Why
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: exército sul-africano mobilizado para conter vaga de xenofobia. Irão apela a cessar fogo no Iémen. Somália, atentado em restaurante mata 5 pessoas.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Continua sintonizado com a Voz da América e começamos precisamente em Moçambique. Pelo menos 3 moçambicanos foram assassinados na vaga de violência xenófoba na África do Sul, disse Fernando Manhissa, diretor para os assuntos jurídicos e consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. Em declarações à agência Lusa, alertou que o número de pessoas de regresso ao seu país de origem pode vir a disparar. As autoridades moçambicanas, em consonância com o governo sul-africano, concordaram em transladar os corpos das vítimas para o país de origem depois da conclusão das análises médica e policial dos cadáveres. Desde que os ataques contra estrangeiros começaram na África do Sul, há cerca de 2 semanas, mais de 600 moçambicanos refugiaram-se em centros de acomodação temporária, dos quais 107 já regressaram a Moçambique, a maioria encaminhados para as suas zonas de origem. Enquanto isso, analistas dizem que a presente onda de xenofobia na África do Sul vai ter graves implicações sociopolíticas em Moçambique, dada a incapacidade do Estado moçambicano para enquadrar a enorme quantidade de mão de obra não qualificada que está a regressar ao país. Ramos Miguel tem mais para nós.
O diretor dos Assuntos Jurídicos e Consulares no Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Fernando Manhissa, disse estar previsto para esta terça-feira o regresso de cerca de 400 cidadãos moçambicanos vítimas da xenofobia na África do Sul. Nos últimos dias, regressaram daquele país mais de 100 moçambicanos. A única roupa que eu tenho é esta que trago no corpo. Não me deixaram levar nada. Foram 15 anos de trabalho na África do Sul, é vão. Dói-me o coração, disse a Voz da América em ronga língua moçambicana António Obisse, mecânico de viaturas, 57 anos. E este é o sentimento das outras vítimas da xenofobia. O analista Borges Namiri entende que uma das implicações desta onda de ataques de moçambicanos na África do Sul é exatamente esta inimizade que se cria entre dois povos que até aqui se consideravam irmãos.
Nas relações dos povos, eu penso que criar uma inimizade é muito grande, porque a dor que se sente da parte dos moçambicanos é muito profunda, que vê seus familiares a serem assassinados e expulsos só por serem moçambicanos. Então, eu penso que criar uma grande fenda nas relações entre os dois povos e que vai ter efeitos a longo prazo. Do ponto de vista prático, eu acredito que isso vai significar menos moçambicanos a se deslocar para a África do Sul, porque nós tivemos a primeira vaga de xenofobia, penso que 2008, e muitos moçambicanos que voltaram naquela ocasião não tiveram mais a coragem de regressar para a África do Sul.
Ao nível de estados, que implicações é que este fenómeno pode ter?
A dimensão dos estados, infelizmente, eu penso que não há de ter nenhum impacto negativo. Eu tenho estado a acompanhar aquilo que o governo moçambicano está a fazer, tanto as declarações constantes do nosso alto comissário na África do Sul. Ele se mostra muito preocupado e revoltado, mas eu penso que não basta que o embaixador esteja revoltado. Era preciso que fosse tomada uma medida do Estado e eu sinceramente não acredito que alguma medida será tomada.
Acha que Moçambique pode aplicar medidas de restrição de produtos ou investimentos sul-africanos?
Naturalmente isso não vai acontecer. O que pode acontecer na dimensão econômica é uma ação não coordenada dos cidadãos. Eu penso que alguns moçambicanos que vão simplesmente deixar de ir a Mbombela fazer rancho, como vinham fazendo todos os dias. Deixar de ir a Mbombela fazer revisão de viaturas, como iam fazendo todos os dias. E alguns cidadãos de consciência, que por consciência vão dizer que ok, vale a pena parar de consumir açúcar, tomate, alface, outros produtos sul-africanos, consumir os moçambicanos, por mais que não tenham o mesmo preço mais baixo e a mesma qualidade que os sul-africanos. Aí eu acredito que se as relações econômicas foram afetadas, será nessa dimensão de cidadãos que, por sua consciência, vão sentir repulsa é adquirir produtos sul-africanos, mas não acredito que do ponto de vista das relações do Estado haja alguma coisa que afeta. Antes, pelo contrário, nós estamos no processo de integração regional, que consiste em abrir cada vez o mercado. Então, eu não acredito que haverá alguma política de restrição.
Por seu turno, o analista Lázaro Mabunda diz que o regresso de moçambicanos, muitos dos quais sem formação profissional e que tinham encontrado na África do Sul uma forma de sobrevivência, poderá resultar numa crise social com consequências políticas, embora o governo de Moçambique afirme que está em condições de enquadrar toda essa mão de obra.
A maior parte dele é mão de obra não qualificada. E isto pode também criar condições para que os índices de criminalidade também cresçam no país, porque uma pessoa que está desempregada a ver as crianças a chorarem porque não tem pão, pensa em muitas saídas. Então, isso vai ter um impacto social e esse impacto social vai desembocar em impacto político. E muitos daqueles moçambicanos que atuavam como gangues na África do Sul estão aqui em Moçambique. Se forem a ver o perfil dos caçadores furtivos, são pessoas que faziam operações criminosas na África do Sul. Embora o governo esteja a dizer que tem espaço para enquadrar, não tem nenhum espaço para enquadrar essa gente, porque se tivesse espaço para enquadrar essa gente, não teria saído para a África do Sul.
E neste momento, na sua opinião, qual é a saída? Como é que se pode resolver essa questão?
A primeira saída, para mim, é resolver o impasse político que vivemos. Porque só resolvendo este impasse político é que se pode criar condições para que haja investimento, sobretudo investimento estrangeiro, porque nós sabemos que o empresariado moçambicano está numa fase embrionária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Ainda relativamente a Moçambique, o ex-presidente da Assembleia da República, Eduardo Mulembwe, é candidato ao cargo de presidente do Parlamento Pan-Africano, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A candidatura de Mulembwe, que dirigiu o Parlamento entre 1994 e 2009, foi lançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Aldemir Baloi, em Addis Abeba. As eleições para a presidência do Parlamento Pan-Africano terão lugar em meados de maio próximo, na cidade sul-africana de Mindrade, sede daquele organismo continental. O arquivo do projeto do novo Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, vetado pelo Presidente da República de Cabo Verde, é o melhor caminho seguido pelas bancadas parlamentares do PICV e do MPD, parceiras na aprovação do referido documento, que também contou com votos favoráveis de dois deputados da UCID. É pelo menos a opinião do analista Cursino Polentino, entrevistado pelo nosso colaborador Eugênio Teixeira.
Para o diplomata e antigo ministro da Educação, se os políticos aguentaram 17 anos sem atualizar os respectivos salários, podem esperar mais algum tempo. De resto, a mesma situação vivida pela maioria de cidadãos das diferentes classes sociais que aguardam pela resolução de um conjunto de reivindicações que o governo não consegue atender neste momento. Cursino Tolentino classifica a manifestação popular como um grande contributo para a consolidação da democracia, porquanto o povo não deve ser visto apenas como um elemento para votar.
É esta espécie de teimosia dos partidos políticos que acham que, apesar de terem recebido o voto de confiança da população a quando das eleições, pensam que não devem ir até o fim no cumprimento do seu dever. Portanto, poderão ser penalizados todos, poderão ser penalizados, e Cabo Verde, por conseguinte, nas próximas eleições. Seja como for, apesar dessa aparente demissão do cumprimento daquilo que é o mandato dos deputados, eu penso que não fará mal especial a Cabo Verde deixar para uma próxima oportunidade, isto é, para um próximo Parlamento, a aprovação, a discussão, obviamente, e a aprovação do diploma.
Sobre algumas opiniões que não viram com bons olhos as manifestações populares levadas a cabo, receando que o poder caia na rua, o analista político Cursino Tolentino não vê razão para tal preocupação. Cursino Tolentino considera que o sistema político e democrático cabo-verdiano tem funcionado sem grandes sobressaltos.
Nós, felizmente, temos um Estado aceitavelmente democrático, pelo menos em termos formais. O Estado é democrático, isto é, cada órgão tem as suas competências, tudo isso está escrito na Constituição e na lei, e por conseguinte vamos continuar nesse caminho. A caminhada é pela afirmação do Estado de direito democrático. E esse Estado não está em causa.
Já o presidente da Afrosondagem entende que o Estatuto foi bem engavetado, mas discorda com a ideia de não se avançar com outros elementos da reforma do Parlamento. Para o José Semedo, o povo não se posicionou contra o projeto de reforma do Parlamento, mas sim contra um item específico devido às regalias que foram atribuídas aos titulares de cargos políticos.
Eu acredito que a perda de votos será ainda maior se, eventualmente, os políticos não derem atenção àquilo que o povo lhes disse. Na leitura das manifestações, ficou claro que a população, de uma forma geral, não está contra as reformas do Parlamento, até porque seriam contrassenso. A população está favorável às reformas, só querem ver revistas os benefícios que foram dados aos políticos, que nesse momento não se adequa.
José Semedo considera que uma sociedade se desenvolve com a participação ativa de todos os cidadãos, por isso afiança que a manifestação popular contribui para o reforço da democracia. O presidente da Afrosondagem diz que cabe aos políticos assumirem uma postura diferente na condução do país, passando a desenvolver as ações que vão de encontro com as necessidades do país e das populações. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A histórica ilha de Goré, no Senegal, acolhe desde ontem 17 jornalistas de 8 países da África Ocidental que participam num encontro sobre a imprensa e prevenção de conflitos e preservação da paz. Isso no momento em que vários países da região enfrentam crises políticas. Lassana Kassamá está em Dakar e tem a reportagem.
Qual é a postura da imprensa para evitar a exacerbação do conflito na África Ocidental? É uma questão sobre a qual todas as análises estão a ser feitas por parte dos jornalistas do Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guiné-Conakry, Mali, Senegal, Togo e Guiné-Bissau. Os conteúdos estão direcionados para as diferentes etapas da crise ou do conflito. São etapas em que os jornalistas, em diferentes circunstâncias, são chamados a intervir. E essas intervenções, na lógica do encontro de Goré, devem obedecer certas atitudes, as chamadas mediação, ou seja, o jornalista deve reportar de forma objetiva e equilibrada todas as informações inerentes a um determinado conflito, o que seria uma via única e real de prevenção e solução de uma crise. Inerente a este comportamento profissional, que deve ser assumido pelos jornalistas, soma-se também a organização e o funcionamento dos órgãos da comunicação social na África Ocidental, assim como as causas e jogos de conflitos. O encontro organizado pelo Instituto de Goré, uma entidade que intervém na matéria de prevenção, de conflito e de preservação da paz, visa, acima de tudo, compreender e, doravante, permitir aos mídias fazer uma melhor abordagem sobre as diferentes fases do conflito ou da crise que tem assolado esta zona subregional africana. Atualmente, são casos da Guiné-Conakry, Mali, Togo, que vai às eleições este fim de semana, Senegal, caso específico do Casamance, e Burkina Faso, em transição política. Um dos pontos que também está a animar este encontro tem a ver com o papel que deve ser exercido pelos jornalistas, nomeadamente nas fases de pacificação e de manutenção da paz. De reter ainda nesta esfera três etapas de reflexão: antes, durante e pós o conflito. Que papel deve ser adotado pelos homens da imprensa? Esta é também uma das respostas em debate neste encontro. Dassana Kassamá, Voz da América, Goré, ilha do simbolismo da escravatura africana, em Dakar, República do Senegal.
No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A crescente tensão causada pelos conflitos no Iêmen coloca também dificuldades no relacionamento entre os Estados Unidos e o Irão. Isso acontece quando Washington e Teherão, juntamente com mais potências e a União Europeia, tentam um acordo sobre o programa nuclear daquele país. Leonardo Finkler tem mais pormenores.
Oficiais da Marinha dos Estados Unidos disseram ontem que Washington irá enviar mais 2 navios de guerra para a costa do Iêmen para participarem de operações de segurança marítima. O motivo para o envio dos navios é a atual instabilidade da região, assim como a necessidade de assegurar que as áreas de embarque e desembarque continuem abertas aos navios americanos. O porta-aviões USS Theodore Roosevelt e o navio USS Normandy cruzaram o Estreito de Hormuz no domingo e juntaram-se a outras 7 embarcações americanas de guerra na área, algumas que têm mais de 2 mil oficiais da Marinha. O comandante da 5ª Frota Norte-Americana, Kevin Stephens, disse que o objetivo é garantir que o país tenha força suficiente para lutar contra qualquer ameaça, sendo uma das mais preocupantes o tráfico ilegal de armas. O reforço de tropas enviado pelos Estados Unidos surge na sequência de um relatório que afirma que o Irã terá enviado uma frota de 7 a 9 navios para a área, alguns possivelmente com armas para os rebeldes Houthis no Iêmen. O governo de Teherã afirma ter enviado 2 navios para a área, mas para realizar operações contra a pirataria. No Pentágono, o coronel Steve Warren disse que os oficiais americanos estão a monitorar atentamente as atividades marítimas na região, mas nega as afirmações de que os movimentos da Marinha Americana têm como objetivo deter embarcações de armamentos iranianas. Na Casa Branca, o secretário de imprensa Josh Earnest reconhece que os Estados Unidos têm sérias preocupações com o Irã, que é dominado pelos xiitas, assim como seu contínuo apoio aos rebeldes Houthis. Earnest afirma haver um grande risco de a instabilidade política no Iêmen permitir o surgimento de mais grupos extremistas. O secretário de imprensa da administração Obama afirma que esse tipo de desestabilização pode levar a outros conflitos por todo o Médio Oriente e beneficiar grupos como a Al-Qaeda. Existem também preocupações que Teherã possa estar a se beneficiar com esse caos para expandir a sua esfera de influência. Analistas dizem que esse medo de que o Irã tente expandir a sua influência é um dos principais fatores que levaram a Arábia Saudita a iniciar uma campanha aérea contra os rebeldes Houthis. Os Estados Unidos estão a prover um suporte logístico e de inteligência à campanha aérea saudita, que ontem atingiu um depósito de armas em Sana e resultou na destruição de casas e a morte de 30 pessoas, além de outras 350 feridas. No artigo publicado ontem no jornal The New York Times, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, pediu aos Estados Unidos e à comunidade internacional que parem com as tensões em torno das negociações sobre o tratado nuclear e que se concentrem em assuntos mais importantes, como a crise no Iêmen e a luta contra o Estado Islâmico.
Imigrantes fugindo à pobreza e à violência em partes da África, Médio Oriente e Ásia estão dispostos a correrem riscos enormes, depois de uma longa jornada para encontrar os passadores, prometendo levá-los para a Europa, vem a perigosa travessia do Mediterrâneo, em embarcações precárias e superlotadas. Só este ano, mais de 1000 pessoas morreram tentando a travessia, muitas de exaustão, outras afogadas. Agora, um novo programa na Alemanha está a ajudar os sobreviventes a ultrapassarem as suas traumatizantes viagens. A iniciativa Cucula, de Berlim, deu nova esperança a um grupo de jovens imigrantes que fugiram dos seus países africanos, chegando à Alemanha, depois de fazerem a travessia entre a Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Um deles é um maliano de 23 anos de idade. Não posso esquecer os barcos porque perdi 4 amigos no mar, disse-nos aquele maliano. Eles não sabiam nadar, eu também não, e não consegui salvá-los. Um outro imigrante proveniente da Nigéria, falando em italiano, falou à reportagem da Voz da América.
Sinto bem.
Esta é a minha história e nunca a esquecerei. Também vou morrer, mas pelo menos deixo a minha história, disse-nos aquele imigrante nigeriano. A chanceler alemã, Angela Merkel, foi um dos líderes da União Europeia que falaram recentemente acerca da necessidade urgente de fazer com que os traficantes de pessoas transformem o Mediterrâneo num cemitério de desesperados.
Em primeiro lugar, devemos continuar a lutar contra os traficantes que expõem seres humanos ao perigo e a uma morte desumana. Em segundo lugar, devemos analisar as causas que levam as pessoas a fugirem. E em terceiro lugar, temos que garantir que as pessoas não continuam a morrer no mar Mediterrâneo de um modo agonizante.
Palavras da chanceler alemã Angela Merkel. Contudo, um grupo de defesa dos direitos humanos afirmou que mais precisa de ser feito para ajudar os imigrantes que sobrevivem à travessia, tal como referiu Barbara Mayer, do Conselho de Berlim, para os refugiados.
A situação não pode ser resolvida só através de políticas. Temos que adotar também uma resposta social através de novas ideias e da vontade de vivermos juntos.
Até agora, o projeto Cucula, na cidade alemã de Berlim, já angariou mais de 130 mil dólares para apoiar os imigrantes sobreviventes da perigosa travessia do Mediterrâneo. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Depois de uma redução sustentada durante os últimos anos, os incidentes de pirataria marítima aumentaram 10% no primeiro trimestre deste ano, comparativamente ao mesmo período em 2014. As águas mais perigosas são as do Sudeste Asiático. De acordo com o Bureau Marítimo Internacional, o BMI, mais de metade dos ataques desde o início do ano verificaram-se precisamente naquela região. O diretor do BMI, Potengal Mukundan, afirmou à Voz da América que pequenos petroleiros têm sido atacados na região, em média, duas vezes por mês. É uma tendência perturbante, disse-nos Mukundan, porque se não forem tomadas medidas firmes, prevemos que a violência vá aumentar e que os piratas se tornem mais audaciosos. Mukundan salienta que os pequenos petroleiros navegando lentamente ao longo da costa do Sudeste Asiático são mais vulneráveis porque são barcos bastante baixos.
Os hijackers aproximam o vessel em muito rápido.
Os piratas aproximam-se dos navios em lanchas muito rápidas, disse Mukundan. Apoderam-se deles e roubam o gasóleo e outros combustíveis que podem depois vender facilmente na região. O país onde se verificaram mais ataques este ano é a Indonésia, com 40% do total. De referir, no entanto, uma melhoria notável na Somália, onde não se verificou qualquer incidente desde o início do ano. Aliás, o último ato de pirataria na costa somali registou-se em maio de 2012. Essa redução, dizem os especialistas, deriva do facto da Somália dispor de um governo, das patrulhas navais multinacionais andarem a circular pela zona e do facto também de muitos barcos disporem agora de guardas armados. Já a África Ocidental continua a ser uma zona bastante afetada pela pirataria, registando-se a morte de uma pessoa este ano durante um ataque contra um barco de pesca ao largo do Ghana. Por outro lado, em dois incidentes separados, 5 membros de tripulações foram raptados por piratas nigerianos. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Eritreia e a Coreia do Norte lideram a lista dos 10 países que mais censuram no mundo. Isso segundo um estudo divulgado hoje pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que integra também Cuba, Irão e China. O documento da organização com sede em Nova Iorque baseia-se em investigações sobre táticas que vão desde o encarceramento, a leis repressivas, até à perseguição de jornalistas e restrições no acesso à internet. Esses países perseguem e prendem jornalistas, bem como censuram a internet, como refere de seguida o Álvaro Ludgero Andrade.
A prisão é o único destino dos jornalistas que não seguem a linha dos governos nos 10 países citados pelo relatório do Comitê de Proteção dos Jornalistas. Eritreia, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Etiópia, Azerbaijão, Vietnã, Irão, China, Myanmar e Cuba compõem a lista chamada Vermelha. China é o principal carcereiro no relatório, com 44 jornalistas atrás das grades. O Irão recorre à detenção arbitrária para silenciar a dissidência ou forçar o exílio dos jornalistas. Com 200 profissionais da imprensa presos em todo o mundo só este ano, a diretora do CPJ, Courtney Wright, reconhece que neste momento é difícil ser-se jornalista.
Os últimos 3 anos foram os mais perigosos para os jornalistas, com um número recorde de assassinatos e prisões. E, com base em dados de assistência do CPJ, mais de 400 jornalistas foram forçados ao exílio nos últimos 5 anos.
Censura na internet é uma arma fundamental para abafar as críticas. Na Coreia do Norte, apenas a elite política tem acesso à internet. Em Cuba, os blogueiros atualizam as suas páginas recorrendo às embaixadas ou hotéis estrangeiros para obter uma ligação não controlada pelo governo. 642 milhões de usuários de internet na China enfrentam o que é chamado de a Grande Muralha, que bloqueia sites dissidentes e redes sociais. Courtney Ratch explica as razões.
A censura é uma ferramenta muito poderosa que faz restringir os fluxos de informação. Para contornar a censura, há que ter habilidade técnica avançada, saber usar as melhores ferramentas e identificar as técnicas para manter as suas fontes seguras e os seus perfis com alguma margem de segurança.
A conhecida Primavera Árabe levou à repressão na Eritreia, onde o governo descartou planos para fornecer internet móvel aos seus cidadãos. Desde então, a Arábia Saudita alterou as leis de imprensa para impedir a publicação de materiais que contradizem a lei da Sharia ou comprometer a ordem pública. A imprensa estatal é, a maior parte das vezes, a única fonte de informação nos 10 países da lista. No caso de Cuba, que ocupa o 10º lugar, o CPJ destaca que, apesar das melhorias significativas nos últimos anos, a ilha continua a ter o clima mais restritivo das Américas em matéria de liberdade de imprensa.
Tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol europeu, Liga dos Campeões, segunda mão dos quartos de final. Hoje temos dois jogos em que na primeira mão houve o mesmo resultado, 3-1. É verdade, Barcelona recebe o Paris Saint-Germain depois de vencer a primeira mão em Paris. Por esse resultado, Barcelona, portanto, praticamente com o passaporte carimbado para as meias finais. É, mas nunca se sabe. No outro jogo de hoje, Bayern de Munique recebe o Futebol Clube do Porto. Na primeira mão, o Porto foi surpresa, ganhando em casa por 3-1 ao Bayern. Bayern muito desfalcado, sem poder contar com jogadores como Ribéry e Robben. E depois dessa primeira mão, quem se demitiu do Bayern foi o médico do clube. Pode o Bayern marcar dois golos sem resposta, mesmo sem poder contar com uma mão cheia de jogadores da sua primeira equipa? É provável, mas não vai ser fácil e Porto continua favorito para passar às meias finais, o que, se acontecer, vai levantar, sem dúvida, questões sobre o futuro de Pepe Guardiola como treinador do Bayern. Bayern, que há que dizer, na prática, já venceu o campeonato alemão. Amanhã temos dois grandes jogos, Real Madrid-Atlético Madrid. Real não vai poder contar com Bale, Benzema e Modric. Vai ser feio, duro e bom este jogo. No outro jogo, o Mónaco recebe o Juventus. Juventus venceu a primeira mão por 1-0. Basquetebol americano, estamos nos playoffs do campeonato. Hoje temos três jogos, um dos favoritos. O Cleveland recebe o Boston. Cleveland venceu o primeiro jogo. Na mesma situação está a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que está no Canadá a defrontar o Toronto com um jogo de vantagem. O Houston, que venceu também o primeiro jogo, recebe o Dallas. Ontem, o Golden State voltou a bater o New Orleans. Desta vez, 97-87, comanda a eliminatória por 2-0. Chicago Bulls também venceu o segundo jogo com o Milwaukee, 91-82.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para as principais notícias, o Irão apelou ao cessar-fogo imediato no Iémen, onde rebeldes xiitas se apoderaram de grande parte do território, estando por seu turno a ser alvo de uma campanha aérea liderada pela Arábia Saudita. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que as conversações entre as facções iemenitas e a formação de um governo inclusivo são a única maneira de ultrapassar a crise. Entretanto, um porta-aviões americano está a caminho do Mar da Arábia para se juntar a outros 10 barcos americanos, de modo a garantir que o Golfo Pérsico continue aberto à navegação. Magistrados italianos afirmaram que um tunisino que comandava um barco cheio de imigrantes, que se afundou no Mediterrâneo, fez embater inadvertidamente o seu barco contra um navio mercante que vinha em seu socorro. Os magistrados acrescentaram que o capitão tunisino fez uma manobra perigosa com o seu barco superlotado junto a um cargueiro português, naufragando no fim de semana e afogando 900 imigrantes que tentavam chegar à Europa. O navio mercante português foi ilibado de qualquer culpa na tragédia. Apenas 28 pessoas sobreviveram ao naufrágio. O capitão tunisino e o seu imediato foram detidos sob acusações de homicídio. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e o São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também visitar o nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote, mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Maira de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, assistência técnica é de Bill Barber. Títulos da atualidade nesta terça-feira, 21 de abril. O Irão apelou ao cessar-fogo imediato no Iémen, onde rebeldes xiitas tomaram parte do território. O naufrágio de um barco de imigrantes do norte de África, no Mediterrâneo, foi causado pelo embate do mesmo contra um cargueiro português. 7 pessoas morreram hoje em Mogadíscio, na Somália, após a explosão de um carro-bomba. Nos próximos minutos vai poder acompanhar várias notícias. Hoje é dia de economia, política americana e saúde. Vamos ter também um editorial que reflete os vários pontos de vista do governo americano. Analistas dizem que a presente onda de xenofobia na África do Sul vai ter graves implicações sociopolíticas em Moçambique, dada a incapacidade do Estado moçambicano para enquadrar a enorme quantidade de mão de obra não qualificada que está a regressar ao país. O Ramos Miguel com mais detalhes.
O diretor dos Assuntos Jurídicos e Consulares no Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Fernando Manhissa, disse estar previsto para esta terça-feira o regresso de cerca de 400 cidadãos moçambicanos vítimas da xenofobia na África do Sul. Nos últimos dias, regressaram daquele país mais de 100 moçambicanos. A única roupa que eu tenho é esta que trago no corpo. Não me deixaram levar nada. Foram 15 anos de trabalho na África do Sul e vão. Dói-me o coração, disse a Voz da América em ronga língua moçambicana António Bisse, mecânico de viaturas, 57 anos. E este é o sentimento das outras vítimas da xenofobia. O analista Borges Namiri entende que uma das implicações desta onda de ataques de moçambicanos na África do Sul é exatamente esta inimizade que se cria entre dois povos que até aqui se consideravam irmãos.
Nas relações dos povos, eu penso que cria uma inimizade é muito grande, porque a dor que se sente da parte dos moçambicanos é muito profunda, que vê seus familiares a serem assassinados e expulsos só por serem moçambicanos. Então, eu penso que cria uma grande fenda nas relações entre os dois povos e que vai ter efeitos a longo prazo. Do ponto de vista prático, eu acredito que isso vai significar menos moçambicanos a se deslocar para a África do Sul, porque nós tivemos a primeira vaga de xenofobia, penso que 2008, e muitos moçambicanos que voltaram naquela ocasião não tiveram mais a coragem de regressar para a África do Sul.
Ao nível de estados, que implicações é que este fenómeno pode ter?
A dimensão dos estados, infelizmente, eu penso que não há de ter nenhum impacto negativo. Eu tenho estado a acompanhar aquilo que o governo moçambicano está a fazer, tanto as declarações constantes do nosso alto comissário na África do Sul. Ele se mostra muito preocupado e revoltado, mas eu penso que não basta que o embaixador esteja revoltado, era preciso que fosse tomada uma medida do Estado e eu sinceramente não acredito que alguma medida será tomada.
Acha que Moçambique pode aplicar medidas de restrição de produtos ou investimentos sul-africanos?
Naturalmente isso não vai acontecer. O que pode acontecer na dimensão econômica é uma ação não coordenada dos cidadãos. E eu penso que alguns moçambicanos que vão simplesmente deixar de ir a Mbombela fazer rancho, como vinham fazendo todos os dias. Deixar de ir a Mbombela fazer revisão de viaturas, como iam fazendo todos os dias. E alguns cidadãos de consciência, que por consciência vão dizer que ok, vale a pena parar de consumir açúcar, tomate, alface, outros produtos sul-africanos, consumir os moçambicanos, por mais que não tenham o mesmo preço mais baixo e a mesma qualidade que os sul-africanos. Aí eu acredito que essas relações econômicas foram afetadas. Será nessa dimensão de cidadãos que, por sua consciência, vão sentir repulsa e adquirir produtos sul-africanos. Mas não acredito que, do ponto de vista das relações do Estado, haja alguma coisa que afeta. Antes, pelo contrário, nós estamos no processo de integração regional, que consiste em abrir cada vez o mercado. Então, eu não acredito que haverá alguma política de restrição.
Por seu turno, o analista Lázaro Mabunda diz que o regresso de moçambicanos, muitos dos quais sem formação profissional e que tinham encontrado na África do Sul uma forma de sobrevivência, poderá resultar numa crise social com consequências políticas, embora o governo de Moçambique afirme que está em condições de enquadrar toda essa mão de obra.
A maior parte dele é mão de obra não qualificada. E isto pode também criar condições para que os índices de criminalidade também cresçam no país, porque uma pessoa que está desempregada, a ver as crianças já chorarem porque não tem pão, pensa em muitas saídas. Então, isso vai ter um impacto social e esse impacto social vai desembocar em impacto político. E muitos daqueles moçambicanos que atuavam como gangues na África do Sul estão aqui em Moçambique. Se forem a ver o perfil dos caçadores furtivos, são pessoas que faziam operações criminosas na África do Sul. Embora o governo esteja a dizer que tem espaço para enquadrar, não tem nenhum espaço para enquadrar essa gente. Porque se tivesse espaço para enquadrar essa gente, não teria saído para a África do Sul.
E neste momento, na sua opinião, qual é a saída? Como é que se pode resolver essa questão?
A primeira saída, para mim, é resolver o impasse político que vivemos. Porque só resolvendo este impasse político é que se pode criar condições para que haja investimento, sobretudo investimento estrangeiro, porque nós sabemos que o empresariado moçambicano está numa fase embrionária.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada, Ramos Miguel. Vamos agora para Angola, onde se fala no massacre na província do Huambo. O principal partido da oposição, a UNITA, afirmou hoje que centenas de pessoas foram massacradas no Huambo e que os seus corpos foram enterrados em valas comuns. A UNITA quer uma comissão parlamentar de inquérito aos confrontos entre a polícia e elementos de uma seita religiosa. A polícia, por seu lado, diz que para além de 9 policiais, outras 13 pessoas morreram. O Venâncio Rodrigues com a reportagem.
A UNITA denunciou hoje a existência de valas comuns na província do Huambo, onde terão sido enterrados até ontem mais de 700 pessoas, mortas em retaliação da polícia contra fiéis da seita A Luz do Mundo. O Galo Negro pediu hoje à Assembleia Nacional a constituição e o envio de uma comissão parlamentar de inquérito ao Huambo para aferir da dimensão dos incidentes que na passada semana envolveram a Polícia Nacional e os fiéis da seita A Luz do Mundo. O chefe de bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, disse, no entanto, que o seu partido não vai esperar por uma eventual missão parlamentar, devendo despachar para a província do Huambo, já nas próximas horas, uma equipa de deputados para confrontar no terreno o número de civis mortos, revelado pela primeira vez esta segunda-feira pela polícia angolana, com os dados relatados por testemunhas.
A informação que nós temos, muito lamentavelmente, é que até ontem já se tinha ultrapassado a cifra das 700 pessoas mortas. E sabemos que há lá bulldozers a abrir valas comuns a enterrar pessoas. Estão a ser mortos civis inocentes, mulheres, crianças, etc, etc. Portanto, então, urge que se faça uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que é. Absolutamente, é do interesse do próprio executivo que, de facto, mostra que, de facto, só morreram 13 pessoas e em que circunstância que essas pessoas foram mortas. Porque é verdade que houve uma brutalidade terrível, completamente condenável relativamente à forma como foram assassinados. Primeiro, o assassinato é péssimo, é mau. Uma hedionda como foram assassinados o comandante da polícia, o seu guarda, etc. Os relatos que temos é que aquilo foi de uma violência assustadora.
O comandante adjunto da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, revelou que na sequência dos incidentes, 13 civis tinham sido mortos, a par dos 9 policiais que perderam a vida, 8 dos quais foram ontem a enterrar. Informações da província do Biedera contam, entretanto, hoje que 11 cidadãos ligados à seita calopeteca foram condenados a 2 anos de prisão por crime de resistência às autoridades. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora às notícias de economia com Eduardo Ferro.
A Comissão Europeia aprovou a compra da PT Portugal pelo grupo francês Altice, condicionada ao desinvestimento dos seus atuais negócios portugueses, a ONI e a Cabo Visão. O grupo Altice já tinha anunciado estar disposto a vender aquelas duas empresas para conseguir obter o aval de Bruxelas ao negócio que lhe permitirá liderar o mercado português de telecomunicações. Além das aprovações dos reguladores, a venda da PT à Altice está ainda dependente das Assembleias Gerais de Obrigacionistas da PT, marcadas para o próximo mês. A Comissão informou ainda ter rejeitado um pedido de remessa da análise da cooperação para a Autoridade da Concorrência de Portugal. O regulador português entendia estar mais bem preparado para analisar o negócio por ter um conhecimento mais profundo do mercado português, um argumento que Bruxelas rejeitou. A transportadora aérea de Cabo Verde, a TACV, terminou o primeiro trimestre de 2015 com um crescimento na faturação de 20%, tendo março sido o melhor mês da história recente da companhia. A TACV adianta que aquele resultado, que compara com uma previsão de apenas 3%, foi obtido apesar de ambientes de incertezas macroeconómicas, de um mercado turístico interno com fragilidades e da volatilidade dos seus principais mercados, incluindo Portugal e o Brasil. A TACV vai agora prestar particular atenção ao desempenho no segundo trimestre, que qualifica de crucial, com a abertura de novas rotas já no próximo mês de junho para Bissau, para Providence, nos Estados Unidos, e para Recife, no Brasil, estando a ser preparadas campanhas de promoção para consolidar a imagem da transportadora aérea cabo-verdiana. A Sequina Hotels, cadeia do grupo angolano Sossinger, inaugura na quinta-feira um hotel de 4 estrelas em Lisboa, o primeiro em Portugal de capitais angolanos. O Sequina Hotel Lisboa tem 105 quartos. O primeiro hotel da cadeia, o Sequina Hotel Luanda, foi inaugurado em Angola em 2009. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,09 rand.
Esta é a emissão da Voz da América em português, nesta terça-feira, 21 de abril. Estamos na internet. Aponte voaportugues.com. Aqui nos Estados Unidos assiste-se neste momento a uma luta legislativa que tem como característica algo de invulgar na cena política americana. De um lado, o presidente Barack Obama, republicanos e a Câmara de Comércio. Do outro, congressistas democratas e sindicatos. O João Santa Rita explica.
O inédito deve-se a uma autorização que tem que ser aprovada pelo Congresso e que dá pelo nome de Autoridade para Promoção de Comércio, com as siglas inglesas de TPA. Isto dá poderes ao presidente para negociar acordos de comércio livre sem interferência pontual do Congresso. Isto é, depois de um acordo comercial ser aprovado pelas partes em negociação, o Congresso só terá poderes para votar no acordo na sua totalidade, evitando-se assim a imposição de mudanças ponto a ponto de acordos, o que poderia destruí-los. Isto surge numa altura em que a administração Obama iniciou negociações com a União Europeia sobre um acordo de comércio e quando prosseguem também negociações para um outro acordo de comércio com países da Ásia, acordo esse com o nome de Parceria Transpacífico. A concessão da Autoridade de Promoção de Comércio conta com grande oposição dos congressistas do Partido Democrático. O senador de Vermont, Bernie Sanders, é um dos legisladores que se opõe.
Over the years, we have lost millions of decent-paying jobs. These trade agreements have forced wages down in America, so the average worker in America today is working.
Ao longo dos anos, perdemos milhões de postos de trabalho. Estes acordos de comércio fizeram baixar os salários na América e, por isso, o trabalhador americano trabalha hoje mais horas por salários mais baixos. Não penso que precisamos de enviar mais postos de trabalho para países de salários baixos. Penso que as companhias americanas têm que começar a investir neste país e a criar postos de trabalho com salários decentes.
O presidente Obama argumenta que a oposição a esses acordos significa manter o status quo, em que companhias estrangeiras têm acesso ao mercado americano, mas o oposto não ocorre. Obama diz que, nos acordos em discussão, haverá proteção das condições de trabalho e proteção do ambiente e também proteção de direitos humanos. Gary Hofbauer, do Instituto Peterson de Economia Internacional, um centro de estudos aqui em Washington, disse que, apesar da oposição da maioria dos democratas, há votos suficientes para dar a autorização ao presidente.
I think the opponents are on the defensive. It is true that President Obama has to round up some reluctant Democrats.
Penso que há votos. Penso que os opositores estão na defensiva. É verdade que o Presidente Obama tem que ganhar apoio de alguns democratas relutantes, mas o poder da presidência é muito grande no que diz respeito a muitas coisas que congressistas querem, e por isso penso que ele conseguirá os 25 votos democratas necessários para aprovar a autorização na Câmara e terá a aprovação certa no Senado.
O economista Masamichi Adachi, baseado em Tóquio, disse que as discussões sobre um acordo comercial com a Ásia estão centradas atualmente na abertura dos mercados japoneses a produtos agrícolas e automóveis e subsalentes. Mas Adachi diz que o que na verdade é importante é que o presidente Obama obtenha a autorização para negociar um acordo na sua totalidade.
If the Congress let the President Obama have this authority, then negotiation will be much easier.
Se o Congresso der ao Presidente Obama esta autoridade, então as negociações serão mais fáceis. Isso é uma questão-chave para que haja progresso nestas negociações.
Era o economista Masamichi Adachi a dizer ainda que muitos sindicatos que ajudaram a eleger Barack Obama se opõem a que acordos comerciais sejam levados ao Congresso apenas para uma votação na sua totalidade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. E nestes próximos minutos vamos falar aqui de saúde. Vamos falar hoje do novo teste anti-malária ou anti-palude que está a ter lugar no Quénia. Iremos falar de pesticidas e segurança alimentar. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde estima que 3,4 mil milhões de pessoas correm o risco de contrair malária ou paludismo, sendo as mais vulneráveis as crianças com menos de 5 anos e as grávidas. Contudo, a taxa de mortalidade tem vindo a diminuir. O novo teste mostra ser promissor. Trata-se do teste de diagnóstico rápido da malária, conhecido pela sigla MRDT, e que a organização Population Service Kenya está a fornecer em mais de 4 mil instalações médicas kenianas. Este teste dá o resultado em 20 minutos e custa $1, o que o torna acessível nas zonas rurais. O seu uso reduz também o abuso de antibiótico, pois até agora as pessoas tomavam antipalúdicos sem fazerem qualquer teste. Segundo a OMS, em 2013 restaram 198 milhões de casos de malária que resultaram em 589 mil mortes, a maioria das quais em África, em crianças com menos de 5 anos, pelo que dormir com redes mosquiteiras é crucial, sobretudo nas regiões endémicas, mas nem sempre quem recebe uma dessas redes a usa ou faz de maneira correta. Por exemplo, a ola é usada durante a estação da chuva, mas não na estação quente, ficando assim as pessoas expostas às picadas dos mosquitos. O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças americano está, desde há 30 anos, a colaborar com o Instituto de Investigação Médica do Quénia, de cuja colaboração saiu uma vacina que está agora a ser testada em 16 mil crianças, mas continua-se a observar o comportamento dos medicamentos existentes e garantir que são usados corretamente, para que não seja desenvolvida resistência por parte dos mosquitos, os métodos de controle do vetor. Tudo integrado, afirma-se, pode significar que poderemos vencer a malária e o paludismo. Segurança da ONU para a Alimentação e Agricultura, a FAO, tem vindo a alertar para os perigos do uso de pesticidas nos produtos alimentares. Aproveitando as celebrações do Dia Mundial da Saúde deste ano, várias agências da ONU anunciaram estar a fazer esforços para melhorar o controle da cadeia alimentar, desde a produção ao consumo. A OMS estima que o consumo de alimentos inseguros provoca cerca de 2 milhões de mortes por ano. Assim, as várias agências da ONU envolvidas nesta campanha querem ajudar os países a prevenir, detectar e a responder a surtos de doenças que são causadas por alimentos contaminados. Oripote, a reportagem para a Rádio ONU.
Agências da ONU conjugam esforços para melhorar o controle de alimentos, desde a sua produção até o consumo. O anúncio foi feito no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Saúde sobre o lema Alimentos Seguros. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, pretendem ajudar os países a prevenir, detectar e responder a surtos de doenças transmitidos por alimentos. Em conversa com a Rádio ONU em Maputo, o coordenador nacional do projeto de remoção de pesticidas obsoletos da FAO, em Moçambique, considerou importante sensibilizar e analisar a questão dos resíduos de pesticidas nos alimentos para uma vida saudável. Khalid Kassam começou por explicar o conceito de pesticidas.
Pesticidas são produtos químicos ou biológicos usados no controle de pragas agrícolas, no controle de pragas no setor de veterinária e também vetores que causam doenças nos humanos, como, por exemplo, os mosquitos, as baratas, as formigas. Falar de pesticidas, estamos a falar deste leque de produtos, tanto produtos químicos ou biológicos, usados para combater pragas nas culturas agrícolas, na veterinária e contra vetores que causam doenças nos humanos.
Para Kassam, a falta de cuidados básicos na aplicação do tipo de químicos tem consequências graves para a saúde humana.
Depois de alguns anos, portanto 10, 15 anos, estando a acumular paulatinamente pequenas doses destes produtos, podemos ter problemas de cânceres, podemos ter problemas de neurológicos e inclusive ter problemas de má formação de fetos, efeitos na reprodução humana. Portanto, tudo isso são consequências que podem advir de uma acumulação contínua de pequenas quantidades de pesticidas.
O grande desafio para evitar a contaminação por resíduos de pesticidas nos alimentos é a sensibilização sobre os cuidados a ter.
É necessário que se tome alguns cuidados quando faz a aplicação destes produtos. Por exemplo, os aerossóis que encontramos à venda no mercado informal, os repelentes, todos esses produtos têm sempre um nível de toxicidade e é preciso tomar alguns cuidados, como, por exemplo, termos uma máscara ou um pano que nos tapa a boca e o nariz no momento que estivermos a fazer a aplicação, de forma a não inalarmos os vapores que este produto provoca quando estamos a fazer a aplicação. Porque a inalação destes vapores pode nos levar a contaminações. Essas contaminações podem ser contaminações crónicas.
Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que os alimentos inseguros estão ligados à morte de 2 milhões de pessoas por ano, incluindo grande número de crianças.
Oripoto, obrigada. Em reportagem desde Maputo para a Rádio ONU, de recordar 5 conselhos para evitar a contaminação dos alimentos, pelo menos ao nível do consumidor. Manter sempre limpa e desinfetada a superfície onde se manejam os alimentos, não misturar alimentos crus com alimentos já cozidos, nunca encurtar o tempo de cozedura dos alimentos, portanto, cozinhá-los pelo tempo necessário. Manter os alimentos à temperatura segura, portanto, não deixar alimentos durante horas já cozidos pelas bancas da cozinha ou às moscas, e usar água segura, ou seja, potável, ou que tenha sido tratada devidamente, ou seja, desinfetada. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos por hoje. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, boa saúde da Ana Guedes.
Obrigada, Ana, e já sabe, pode ler ou ouvir todas as nossas matérias em voaportugues.com e também estamos no Facebook.
Clara color de luna, tiene cosas de blanca.
Acabamos de ouvir Daniel, Baila Morena, versão de Kizomba de Júlio Iglesias. E vamos aos títulos da atualidade a esta hora. O Irão apelou ao cessar-fogo imediato no Iêmen, onde rebeldes xiitas tomaram parte do território. O naufrágio de um barco de imigrantes do norte de África, no Mediterrâneo, foi causado pelo embate do mesmo contra um cargueiro português. E 7 pessoas morreram hoje em Mogadishu, a capital da Somália, após a explosão de um carro-bomba.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm defendido por muitos anos uma internet livre e aberta, uma plataforma inclusiva e descentralizada que pertence a todos, com uma gestão múltipla e livre do controlo arbitrário do governo. Os Estados Unidos acreditam que o modelo de participação múltipla de governança da internet ajuda a proteger as liberdades fundamentais online e a promover a inovação contínua, permitindo que todas as partes interessadas tenham voz e possam expressar-se. Da mesma forma, a internet tem um potencial sem precedentes de facilitar o crescimento económico e criar oportunidades iguais, tanto para países desenvolvidos como emergentes. Na atualidade, mais da metade da população mundial não tem acesso à internet. No entanto, ao longo da próxima década, a nível mundial, cerca de 1,8 mil milhões de novos consumidores entrarão no mercado. Como o secretário do Estado Adjunto para Assuntos Económicos e Comerciais, Charles Rifkin, disse recentemente, quase todos eles são de mercados emergentes. Isto irá criar uma maior demanda e produção global, o que significa mais oportunidades económicas, bem como produtos e serviços de melhor qualidade para consumidores em países emergentes e em desenvolvimento. A internet permite que até mesmo as pequenas empresas e empresários possam vender os seus produtos, serviços e ideias a nível internacional. Nos países emergentes e em desenvolvimento, cujas pequenas empresas são muitas vezes a espinha dorsal das suas economias, este acesso aos mercados globais terá resultados extraordinários, disse o secretário adjunto Rifkin. A internet vai ligar empreendedores e pequenos fabricantes às grandes cadeias mundiais de suprimentos. Ao ligar mais pessoas, informações e serviços disponíveis, podemos ajudar a garantir que todas as populações tenham acesso à tecnologia. Nós também podemos garantir que nenhum grupo fique excluído devido a barreiras, como custos elevados, falta de ligação à rede ou obstáculos sociais ou culturais. A economia digital global está a transformar rapidamente os mercados emergentes, que são a chave para o crescimento e a prosperidade global, disse o secretário adjunto americano Rifkin. Com algo tão essencial, benéfico e central para a vida moderna como a internet, é imperativo que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar este bem precioso. Devemos fazê-lo cuidadosamente e com os olhos focados no futuro dos nossos filhos, concluiu o secretário de Estado americano adjunto para Assuntos Económicos e Comerciais, Charles Rifkin. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 21 de abril, na Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Bill Barber e Maida de La Salette. Boa noite.